Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Botequim, o podcast onde as mulheres tomam a palavra. Eu sou a Sara de Melo Rocha e hoje vamos falar sobre a mulher no mercado de trabalho. Desde 10 de novembro que as mulheres em Portugal estão a trabalhar sem receber salário. Quer isto dizer que até ao final do ano as mulheres estão virtualmente a trabalhar de graça devido à diferença de remunerações entre homens e mulheres em Portugal. Essa diferença é de 52 dias de trabalho pago, ou seja, os homens ganham mais 148 euros que as mulheres, corresponde a mais 14%. A data vai mudando de ano para ano e chama a atenção para uma das grandes desigualdades no mercado de trabalho, as diferenças salariais em termos de género. Na Europa é igual, as mulheres têm salários inferiores aos dos homens em praticamente todas as profissões. É uma desigualdade que se prolonga pela vida fora. Esta situação é ainda mais chocante quando percebemos que, em média, elas são mais escolarizadas do que eles, mas quando entram no mercado de trabalho estão em desvantagem e têm empregos mais precários. Mas enquanto esta discriminação é palpável, há outras realidades escondidas e mais difíceis de identificar. Falo, por exemplo, do assédio laboral, das doenças profissionais, do trabalho não pago e da dificuldade em equilibrar vida privada e profissional. A discriminação de género está nas agendas dos governos, das instituições europeias, está até bem protegida na lei, mas, de alguma maneira, persistem as desigualdades sempre com a corda a arrebentar do lado da mulher. Neste botequim, queremos identificar as razões para as dificuldades que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho e que mecanismos têm para se defender. Hoje conto com a presença de Fátima Messias, coordena a Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens na CGTP, é membro do Conselho Nacional da Confederação. Bem-vinda, Fátima.
Obrigada.
Rosário Palma Ramalho é professora catedrática de Direito do Trabalho na Faculdade de Direito de Lisboa, representa Portugal na Rede Europeia de Juristas em Igualdade de Género e Não Discriminação da Comissão Europeia. É também presidente da APODIP, a Associação Portuguesa de Direito do Trabalho.
Viva!
Sara Falcão Casaca é professora associada do ISEG, o Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa. Especializou-se em desigualdades de género na esfera laboral. As suas investigações incidem, sobretudo, na sociologia do trabalho e relações de género. Bem-vinda à TSF.
Muito obrigada.
Começamos pela desigualdade salarial, o Gender Pay Gap, que é talvez uma das desigualdades mais expressivas no mercado de trabalho. Sara, se calhar começo por si. Quais são os fatores que explicam esta discriminação? Claro que isto é uma pergunta um bocadinho ampla, mas será possível identificar alguns fatores que são importantes para que continue a existir desigualdade salarial entre homens e mulheres?
Gostaria de lhe pedir para ir um pouco atrás, porque há pouco falou exatamente do dia que assinalou a igualdade salarial e que é um dia bastante simbólico e o objetivo é sensibilizar a população portuguesa para um problema estrutural da nossa economia. Mas, na verdade, devia a cifra que serve de base à evocação desse dia não deveria ser uma cifra com base nas remunerações de base, porque, inclusivamente, toda a nossa arquitetura legal, todo o direito comunitário, como falará a professora Maria do Rosário Palma Ramalho, e as convenções internacionais relativamente às quais Portugal está vinculado, dizem que, precisamente, o princípio da igualdade salarial não se aplica apenas às retribuições de base, mas às remunerações em geral, incluindo prémios, bónus e todos os complementos regulares. Portanto, esses 14% referem-se às remunerações de base. Se nós analisarmos exatamente aquilo que as mulheres e os homens oferecem, os ganhos, as remunerações, então a diferença é de 18%. Portanto, seriam mais dias a trabalhar de graça até ao final do ano. E permita-me também que lhe diga que nós temos agora um estudo no ISEG exatamente sobre o Gender Pay Gap e os meus colegas e as minhas colegas da área da matemática aplicada à economia tentaram ainda apurar mais este valor do Gender Pay Gap, ajustando. O que é o Gender Pay Gap ajustado? Compara as diferenças remuneratórias entre mulheres e homens, exatamente comparando as suas características observáveis, objetivas. Qual é o diferencial quando as mulheres e os homens têm a mesma idade, têm o mesmo nível de escolaridade, têm a mesma antiguidade? E esse diferencial ajustado ele é muito superior, ele anda à volta de 22%. Aliás, portanto, este é o mais puro, digamos assim, é aquele que compara exatamente as características das mulheres e dos homens, dos salários em função das mesmas características. E mais, quando são utilizados modelos de decomposição que inclusivamente vão comparar as mesmas características inerentes ao posto de trabalho, as pessoas com os mesmos vínculos contratuais, a trabalhar a tempo parcial ou a tempo inteiro, com as mesmas profissões, ou observando, por exemplo, os setores de atividade, as áreas geográficas em que as empresas estão localizadas, quando todos estes fatores estão analisados, nós não conseguimos explicar 60% do diferencial remuneratório. Só 40% é que é explicado, e é explicado em termos de ganhos mensais pelo regime de tempo de trabalho. Portanto, não é muito correto sequer nós olharmos para os ganhos mensais, porque o regime de tempo de trabalho, obviamente, condiciona essa análise, mas quando observamos os ganhos por hora, apenas 17% é que é explicado, 83% não é explicado. Portanto, nós estamos a falar de algo que não determina, mas sugere que há discriminação em função do género. E isto é um problema muito sério, estrutural, de facto, da economia e da sociedade portuguesas, e este número deve ser, assim, digo eu, um sinal de alerta para exatamente este problema. Eu diria mais, não é? Quase de acordar para este sentido de urgência, que este é um problema da nossa economia e da nossa sociedade. Portanto, e ele é explicado, e agora é que eu começo a responder à questão inicial que me respondeu.
Mas agradeço essa introdução,
eu acho que
porque
é fundamental.
É bastante chocante, até, e que mostra que é um caminho que não está suficientemente explicado, elaborado, parece que às vezes não se quer saber, mas os dados estão aí para mostrar, e então pedi-lhe, Sara, para me explicar ou para me identificar duas ou três razões que para que isto possa ser assim.
O diferencial, aquilo que mais explica o diferencial, tem a ver com o facto dos setores de atividade e as profissões em que as mulheres e os homens estão maioritariamente empregadas e empregados são distintos, sendo que as mulheres estão nos setores de atividade e nas profissões que são menos valorizadas, portanto, na economia, e são menos remuneradas. Um dos principais problemas, se quiser, tem exatamente a ver com isto, e só vamos conseguir contrariar o diferencial remuneratório se houver políticas e práticas mais proativas no sentido da dessegregação sexual horizontal e também, obviamente, valorizando as profissões e o trabalho que é desenvolvido pelas mulheres, designadamente na área do cuidado, que foi uma área que a pandemia agora tanto expôs, onde as mulheres estão sobre-representadas, e claramente há aqui todo um percurso de valorização e de dignificação do trabalho nessas áreas. Depois temos também a segregação sexual vertical, quer dizer, enquanto as mulheres, do ponto de vista da progressão das suas carreiras, estiverem mais limitadas no acesso a cargos de gestão, de supervisão e depois de gestão, direção e gestão, portanto, obviamente que isto também explicará em parte esse diferencial.
Então, quais são as profissões que apresentam as maiores disparidades entre homens e mulheres? Portanto, no seu caso que explicava agora, a questão da divisão, da discriminação, seria, por exemplo, no setor metalúrgico, há mais homens a trabalhar, é uma profissão que supostamente é identificada mais com o masculino, e essa profissão é melhor paga do que, por exemplo, a profissão de costureira.
É isso mesmo.
Ou seja, Rosário, portanto, no fundo,
é isso mesmo.
Não é uma divisão tipo temos mulher e homem lado a lado a fazer o mesmo trabalho
também.
E a diferença. Também acontece?
Há as duas coisas. Tenho que pensar na discriminação, na dimensão individual, penso que era esta referência que a Sara estava a dizer, vertical, portanto, homem e mulher a fazer a mesma coisa, homem ganha mais que mulher, não é? E na discriminação sistémica, ou seja, tendo em conta grupos profissionais, tradicionalmente, e porque a avaliação das funções também é feita, ou foi classicamente mais feita por homens, setores profissionais onde predominam os homens, as profissões deles tendem a ser mais valorizadas e, portanto, mais bem pagas do que setores profissionais onde predominam as mulheres, caso de trabalhadores de cuidado ou de mais minúcia. Portanto, isso que o exemplo que deu é rigorosamente verdade, corresponde a uma discriminação sistémica. Agora, é mais difícil comparar essas situações do que a de Maria ganha menos do que Bernardo a fazer rigorosamente a mesma coisa. Portanto, nós também não podemos esquecer a dimensão individual da coisa, não é?
Sim,
mas... E eu só me permiti acrescentar aqui um dado em relação ao que a Sara indicou, que é que a discriminação é maior à medida que aumenta
o nível de
qualificações. Portanto, a discriminação nos licenciados é superior em relação aos não licenciados e é muito maior nos quadros superiores e nos quadros dirigentes. Uhum. Pegando aqui na distinção entre a discriminação de salarial e diferença na capacidade de ganho, portanto, nesta última nós incluímos tudo para além da retribuição de base. Por exemplo, nos quadros superiores, neste momento, os dados que eu vi, podem nem estar o mais atualizado, nos quadros superiores é 27,7% no ganho e 26,4% no salário. Nos licenciados, das mulheres licenciadas, ganham 30,7% menos do que os homens a fazer a mesma coisa. Portanto, elas são as mais qualificadas, mas as que menos chegam lá. O que é que eu diria que nós temos aqui de problema, completando um bocadinho, se a Sara me permite? Nós temos um bom sistema legal, não há dúvida, temos um bom sistema legal em matéria de igualdade no trabalho e no emprego entre homens e mulheres, incluindo acesso ao emprego, incluindo igualdade remuneratória, incluindo assédio, etc. Temos, se comparado com outros sistemas europeus, um sistema melhor. Todavia, temos uma fraquíssima implementação, que se evidencia em várias coisas, no gap salarial, como já vimos, no facto de haver profissões predominantemente femininas e masculinas com uma avaliação diferenciada, no facto de ainda persistirem, vou fazer aqui uma provocação à nossa colega Fátima, de ainda persistirem algumas cláusulas de convenções coletivas que são discriminatórias, nomeadamente ao nível das categorias, exatamente, e um gap muito significativo nas posições de chefia. E, por fim, temos péssimas práticas de conciliação de trabalho-família. Ora, quando nós olhamos, sobretudo para estas últimas, que digo que são práticas, a lei está globalmente bem, mas na prática não. Na prática não, e vê-se isso, a percentagem de trabalho não pago, que é quase todo das mulheres, etc. Quando nós chegamos às práticas de conciliação, o que é que acontece? As mulheres entram na sua carreira profissional ao mesmo tempo que os homens, mais ou menos, até aí estão tudo bem, está tudo bem, e depois a certa altura têm filhos. E quando elas têm filhos, eu diria que, após a expressão, o caldo se entorna. Porque elas vão gozar as licenças, e bem, é um direito fundamental que lhes assiste, mas quando chegam, e como são elas que gozam as licenças, apesar de a lei prever que os pais as gozem também, ou dividam, tudo isto está previsto, mas na prática são elas que gozam as licenças, já perderam ali um bocadinho. Sim. Quando voltam, se voltam, porque se tiverem um contrato de trabalho a termo, por exemplo, o contrato não é renovado, há todos esses perigos, não é? Infelizmente, ainda há despedimento de trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes, apesar de ser proibido pela lei, mas ainda há. Quando voltam, já perderam um bocadinho.
E o gap remuneratório aumenta por volta dos 35 anos,
exatamente,
por volta da cidade.
Exatamente, portanto, aumenta, como disse a Sara, à medida que a carreira adianta, e o gap naquela altura e um bocadinho a perda daquele comboio ali nos anos, significa que a mulher, quando volta, já deveria estar numa posição à frente na carreira e não está. E por isso é que depois as diferenças são superiores ao nível da chefia. É uma questão, do meu ponto de vista, de carreira, e é uma questão, eu costumo dizer, quando falo em igualdade remuneratória, que nem falo nesse assunto. Eu não falo nesse assunto já. Se o tema é igualdade remuneratória, para irmos às causas, na verdade, não vale a pena falar nesse tema. Vale a pena falar na conciliação, trabalho e família,
que está.
E vale a pena, obviamente, falar no acesso aos cargos de chefia.
Fátima Messias, ainda no outro dia falávamos sobre as causas, mas também me disse, mas há soluções. Quais são as soluções para equilibrar um bocadinho esta desigualdade salarial que persiste de ano para ano?
Se nós detectamos isto, e está bastante bem exemplificado e detectado, temos que encontrar não só essas causas, que já estão, mas as saídas. E, de facto, o caminho passa pela contratação coletiva, pela negociação entre entidades patronais e sindicatos, porque é o meio que pode refletir e tem que refletir como é que se ultrapassa isto. E para quem possa não estar tão habituado a falar sobre este problema, há uma dúvida que eu acho que se coloca logo, antes de ir mais às soluções, que é, mas como é que há discriminação salarial ou desigualdades ou disparidades salariais se não há tabelas salariais específicas para homens e outras para mulheres? Então, se aquilo é tudo igual, não faz diferença. Já o feminino masculino já foi sendo retirado ao longo dos anos das convenções, porque direcionava mesmo os anúncios de empregos nos jornais. Hoje já não é possível, embora ainda haja algumas ilegalidades que vão surgindo. Então, se assim é, se não há tabelas para uns e para outras, onde é que está a discriminação? E nós achamos que, na prática, hoje em dia, é mais na discriminação indireta, que tem a ver com o que já foi dito. Haver profissões onde as mulheres se situam maioritariamente e não estão tão valorizadas em termos salariais, no setor da saúde, todo o setor do apoio da saúde e não só na indústria, e também num setor que são as atividades artísticas, onde existe também muita discriminação, é muito grande. Então, porquê é que isso acontece? Porque há, de facto, ainda características de algumas profissões que ainda há uma tendência para as mulheres ficarem por ali. Assistentes operacionais, mesmo nas escolas, na saúde, todo este núcleo de setores que podem ter ou não maioria de mulheres, porque às vezes até pode nem haver maioria de mulheres e a discriminação existe na mesma. Acontece, como já foi dito pela Sara e a Maria do Rosário também já referiu, é que as mulheres ficam ali, digamos que acantonadas nos níveis salariais de entrada e não há evolução profissional, carreira profissional para sair dali. E não há porquê, tem que ser criados esses mecanismos e depois acontece aqui um dado que vem ao encontro da conciliação, a que se chama, em muitas situações, a avaliação do desempenho. Se a progressão na carreira não for automática, então entram outros fatores. Aliás, sempre entraram, porque as pessoas, homens e mulheres, sempre foram avaliados pelas suas funções. Quem é que é melhor, quem é que é pior, quem é que progride, quem não progride. Mas é no sistema de avaliação de desempenho que, de uma forma muito subterrânea, digamos assim, radicam algumas das raízes das discriminações indiretas. As indiretas, e tem muito a ver com um dos fatores de avaliação que se prende com o absentismo. Hoje em dia, as empresas e os serviços e as instituições públicas, inclusive, tendem a considerar absentismo todo e qualquer tipo de ausência. E está assimilado que as mulheres são quem tem mais ausências. E isto passa muito por este progresso nos direitos da maternidade e paternidade. Progresso que tem sido efetuado também pelos homens trabalhadores. Cada vez há mais pais, particularmente esta jovem geração, a utilizar os seus direitos de licenças parentais, iniciais ou outras. E vai-se notando que, enquanto até aqui há algum tempo os direitos de parentalidade eram quase exclusivos só das mulheres trabalhadoras, e elas eram fortemente penalizadas porque não produziam, não tinham os níveis de produtividade que os outros trabalhadores, comparativamente, hoje começa a haver discriminação não só das mães, como também dos pais trabalhadores. Portanto,
é isso mesmo.
É esta questão do absentismo, e o que é que nós consideramos absentismo? Como é que lá está, a lei está avançada, a vida, a prática é que está recuada. Como é que nós, utilizando um direito que é nosso, somos penalizados, sim, de facto, ou então temos menos prémios, menos evolução de carreira, digamos assim, por causa desse exercício? Só agora dar um exemplo concreto. A contratação coletiva, que foi o repto que a doutora Maria do Rosário nos colocou, a contratação coletiva pode e deve dar aqui um grande contributo, desde que as partes estejam de acordo. Ora bem, nós tivemos aqui um problema no nosso país, aqui há uns anos, se lembrarem, que foi a discriminação salarial que se prolongou ao longo de décadas no setor da cortiça, em que as mulheres ganhavam na altura quase menos 100 euros que os homens por mês. Ali era uma discriminação visível, ou seja, as mulheres, por norma, ficavam no primeiro nível de entrada como escolhedoras, aquele trabalho de minúcia mais atribuído às mulheres, a minúcia, a atenção, etc. E os homens passavam logo na entrada por cima dessa grelha salarial e situavam-se mais no meio da tabela, dois níveis acima. E quando fomos fazer as contas, em 15 mil trabalhadores no setor, metade mulheres, metade homens, a grande maioria, quase 90% das mulheres, estavam todas no nível 16 mais baixo. E os homens, a outra metade, encontrava-se no nível 14, dois níveis acima. Esta diferença, ao longo de anos, projeta-se para a vida toda, até à reforma. E havia até casais na mesma fábrica, cada um a ganhar o seu salário, e que até ao início, no início até poderiam achar natural. Porquê? O trabalho do homem era o trabalho de manobras nas máquinas, com força, era um trabalho aparentemente mais valorizado, e o das mulheres era de atenção, na escolha das rolhas, menos valorizado. E aqui entra esta questão de fundo, que a CGTP também fez este projeto, que foi a avaliação do valor do trabalho. E aqui vamos detonar um problema, que é as discriminações indiretas. Porque é que o trabalho de minúcia, de atenção, de esforço é menos valorizado do que o trabalho de força das máquinas, do esforço físico? Será que para efeitos do produto que é produzido não tem um valor igual, mesmo sendo trabalho distinto? Mas o detectar este problema e conseguirmos, ao fim de muitos anos e de muitas lutas, muitas greves, que a Associação Patronal o reconhecesse. Depois passámos para a fase seguinte, e agora a contratação coletiva. Detetado o problema, e estamos a falar de grupos económicos com muito dinheiro no nosso país, não é? Aquele custo para as entidades patronais, que no fim de contas era apenas recuperar um atraso de décadas, a proposta que foi feita da parte da associação é que ao longo de 16 anos iriam esbater aquela diferença, os 100 euros por mês, de 7 mil e tal mulheres. E depois de muita discussão e muita reunião, conseguiu reduzir-se esse prazo também de uma forma que devia ter sido imediata. Então, se é detectada uma discriminação, se o valor do trabalho é o mesmo, porque é que não se acaba com isso de uma vez só? Não aceitaram. De 16 anos ainda conseguimos, enfim, negociar que fossem 5 anos, um tempo mais curto, mas essa redução só aconteceu ao fim de 5 anos. Mas atenção, estas coisas são às vezes perversas. Ao longo desses 5 anos, em que as trabalhadoras mulheres ganharam todas um acréscimo para além do aumento salarial, as empresas também introduziram novas máquinas e hoje há muito menos mulheres nas cortiças.
Este projeto foi um projeto muito importante, que foi coordenado pela CGTP, depois com a Aresp. É o tipo de projeto que deveria ser replicado noutros setores de atividade. Sabemos que depois no calçado também houve um projeto semelhante e que resultou também, penso eu, na revisão do contrato coletivo de trabalho. A aplicação deste tipo de metodologias é fundamental. Inspirou-se na metodologia da OIT, que vem demonstrar que nas funções e nas profissões predominantemente femininas há dimensões das componentes que são subestimadas, desde as competências, desde o esforço que é mobilizado, desde as responsabilidades, desde as condições de trabalho inerentes. Portanto, a aferição do valor do trabalho, ela é condicionada por enviesamentos de género. Portanto, este tipo de projetos deveria efetivamente ser replicado em vários setores de atividade, porque permitem aferir o valor do trabalho independentemente de quem o executa, se é homem ou se é mulher, concentrando-se nas componentes das funções. Portanto, dinamizar a negociação coletiva e ter grupos de trabalho em setores de atividade que possam aplicar estas metodologias, penso que seria uma boa forma de ajudar a atenuar e a eliminar o diferencial remuneratório. Não tenho dúvida sobre isso.
Também, se me permite, eu acho que é exatamente por aí, daí o repto. Se isso acontecer, e já está a acontecer em alguns setores, isso significa também a ultrapassagem de um certo desinteresse inicial dos parceiros sociais por esta temática, não é? Quando esta temática era tratada há 20 anos ou 30, já havia uma normazinha na Lei da Igualdade entre Homens e Mulheres da altura, que é um de 1979, a dizer que as cláusulas, as convenções coletivas que tivessem um tratamento pior para as mulheres, posso dizer, é uma maneira assim normal de dizer, deviam ser consideradas automaticamente substituídas por cláusulas não discriminatórias, designadamente em matéria de remuneração. Esta norma está lá desde 1979. Uhum. Na prática, havia um certo desinteresse dos parceiros sociais, das associações sindicais e, claro, mais ainda das associações patronais, mas também das associações sindicais, relativamente a esta temática. Portanto, isso é uma grande mais-valia, porque é encontrar soluções próprias pelas pessoas do setor e para o setor.
Claro.
Agora, eu também queria dizer que isso hoje é ajudado pela lei e que também há algumas empresas que elas próprias tomam a iniciativa de fazer, alterar um bocadinho os seus processos de avaliação de funções para promover carreiras mais igualitárias e, portanto, com isso, indiretamente diminuir as diferenças salariais. E hoje nós temos uma lei de 2018, que é a Lei 60/2018, que obriga os empregadores a estabelecer planos ativos de promoção da igualdade remuneratória entre homens e mulheres, que passam também pela avaliação de funções e passam pelas promoções e pelas categorias. Ainda há um bocadinho cedo para vermos os claro, impactos práticos. E depois com o acompanhamento da CIT, etc.
Voltando à negociação coletiva, é também muito importante porque o princípio da igualdade salarial não se aplica a trabalhadoras e trabalhadores da mesma empresa. Não é a jurisprudência
pode assim ser o, comparação
o determina por comparação. Portanto,
pode ser.
Essa, diminuir essa variabilidade
claro,
faria,
claro sim, claro
faria todo o sentido. E há outra coisa que eu acho que é preocupante, que é a baixa percepção social ainda de que isto é um problema. O Eurobarómetro inquiriu, portanto, um inquérito à população portuguesa, 55% da população portuguesa considera que as mulheres ganham menos do que os homens. Na Suécia são 94%, portanto, o que é espantoso, não é? Portanto, obviamente que é um problema que é muito naturalizado, é como se esta discriminação estivesse naturalizada.
Mas,
e, portanto,
Sara,
a comunicação e a sensibilização
isso é
fundamental.
Acontecer, essa falta de percepção, porquê? Por causa exatamente daquilo que disse a Fátima. É porque na convenção coletiva, o salário é igual.
E depois também tem a ver com tudo o que estamos aqui a falar. Mas há aqui uma questão da lei, também se levanta outro. A lei ajuda e a lei dificulta, porque são leis distintas que estamos a falar. Os princípios legais e constitucionais já estão há muitos anos, é um facto. Mas é na prática que nós conseguimos ver se eles estão validados ou não. Em relação à contratação coletiva, a consciência desta necessidade de acabar com as discriminações, para já conseguir identificá-las. E depois de identificá-las, encontrar o caminho, passa por aqui necessariamente, porque é a vontade de duas partes que determina, de um lado os trabalhadores, do outro lado os empregadores. Portanto, tem que passar mesmo por aqui. Mas nem sempre é imediato e nem sempre a outra parte assim o identifica. Nós temos hoje várias matérias em cima de mesas negociais que não avançam. Porque não avançam e porque também há aqui um interesse da parte patronal. É que enquanto as mulheres ganharem menos, em termos relativos, essa discriminação, essa disparidade, acaba por ser um fator condicionador dos aumentos salariais em geral. E isso também é uma questão económica, que tem que vir para cima da mesa. Por exemplo, quando há aumentos do salário mínimo nacional, a disparidade ou a discriminação salarial ou a desigualdade salarial em Portugal reduz. O aumento do salário mínimo e o aumento dos salários em geral tem um efeito imediato na redução desta percentagem. Porque é que são mulheres a maioria de quem oferece o salário mínimo nacional? E também, lá está, profissões mais mal pagas. A lei está bem intencionada, mas a realidade é terrível. Então, o que é que se passa com esta lei? Até os sindicatos têm a possibilidade de apresentar queixas à CIT, à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. O que é que está a acontecer? Como é que os sindicatos conhecem os salários praticados num setor ou numa empresa? Através de um instrumento que é hoje denominado relatório único. As empresas têm de enviar, e este ano foi prolongado por causa da pandemia até ao final deste mês de novembro, o relatório único. E a questão que se coloca é: se não houver transparência sobre as grelhas salariais, nós não conseguimos, nós sindicatos, conseguimos detectar no universo de todos os trabalhadores e trabalhadoras as discriminações. Não é possível comparar, sem conhecer a realidade concreta, não é possível atuar sobre ela. Então, o que acontece? As empresas, em regra, não enviam os relatórios únicos totais, completos, para os sindicatos. Entendem, por causa da proteção de dados, segundo um parecer que foi obtido aqui há uns anos atrás, que só podem enviar dos trabalhadores e trabalhadoras que conhecem ser sócios do sindicato, porque muitos descontam diretamente. Os sindicatos estão, neste momento, impossibilitados de efetivar uma lei que lhes permita apresentar queixas por discriminação salarial, por não estarem criadas as condições.
A Inspeção Geral do Trabalho pode fazê-lo diretamente, atenção.
A inspeção pode, mas será que o faz?
Isso é outra questão.
Mas não o faz.
Mas pode fazer.
Mas não o faz. E os sindicatos que são parte, que podem apresentar queixas, como é que na prática se pode operacionalizar a queixa sem se ter acesso à informação? E porquê é que a ACT e o Ministério do Trabalho podem ter acesso ao relatório único na íntegra e os sindicatos que são parte dessa luta não podem?
Eu sobre aí tenho uma posição diferente. Os sindicatos não podem, porque os sindicatos representam os trabalhadores, não os filiados. Portanto, não têm que saber os dados de outros trabalhadores. Agora, nós temos uma entidade que o pode fazer. Tem recurso para o fazer? Não sei. Tem vontade de o fazer? Não sei. Mas, de facto, pode fazê-lo.
A lei não pode ser levada à prática. Enquanto uma parte não tiver em pé de igualdade, essa questão de só conhecer os salários dos sócios é nova, porque quando havia, antes dos relatórios únicos, os mapas de pessoal, até fixados na empresa, ninguém escondia o salário de ninguém.
Pois, hoje mas temos não situações. Este regulamento de proteção de dados pessoais que hoje temos.
Mas esse regulamento de proteção de dados pessoais, desta forma, é inibidor do exercício dos direitos dos sindicatos e dos trabalhadores.
Pois. Eu quero avançar agora para a questão da maternidade, olharmos para isto com mais atenção, porque é extremamente relevante neste tema, é quase sempre tema em todos os programas do Botequim, mas neste é incontornável. A maternidade é vista muito pelas empresas como um empecilho, porque é um problema que tem que ser resolvido, mas muitas vezes não é. Portanto, é muito difícil substituir uma mulher em licença de maternidade e daqui resulta outro problema, que é a forma como a mulher grávida ou a mãe é olhada pelos colegas, porque é estigmatizada como um fator que vai gerar mais trabalho, uma supercarga de trabalho para os colegas. E depois há também o problema das empresas não cumprirem as regras. Portanto, há muitos pedidos de parecer que chegam à CIT, à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, relacionados com a recusa da entidade empregadora em conceder, por exemplo, uma coisa básica, que é o horário flexível a trabalhadores com filhos até aos 12 anos. E quase 90% das queixas que chegam à CIT são de mulheres, portanto, exatamente, que são sobretudo as mais afetadas.
É o normal, porque a percentagem aí é 69%, estes relatórios são de 2020, 69% das matérias de tratamento relativas ao tratamento dos filhos é assegurada pelas mulheres. E nós estamos a falar nas mulheres da minha geração, estamos a falar nas mulheres que têm agora filhos. Há cada vez mais pais, sim, mais jovens, que querem exercer os seus direitos de paternidade.
Mas
e eles estão lá na lei. E eles
mas
estão
é preciso que haja condições para que possam exercer, não é? Mais uma vez eu volto aos dados do Eurobarómetro para salientar que as mulheres e os homens em Portugal, muito mais do que as mulheres e os homens da União Europeia em geral, dizem que, por exemplo, ter um horário flexível que lhes permita atender às responsabilidades familiares ou gozar a licença de maternidade ou de paternidade, que agora se chama parental, é algo que não é bem visto pelas chefias diretas e, portanto, há todos os sinais de que pode haver penalizações do ponto de vista da carreira ou mesmo salarial, que não é bem visto pelos colegas pares, e isto também tem a ver com algo que hoje as empresas, muitas delas, os departamentos, as equipas estão subdimensionadas em termos de recursos humanos relativamente aos objetivos que têm para cumprir e, portanto, quando os colegas ou as colegas sentem que alguém vai ficar ausente do local de trabalho, também tendem a ressentir-se exatamente disso, não é? E também a percepção de que haverá penalizações do ponto de vista da carreira profissional. Portanto, é preciso que os contextos, de facto, organizacionais, sejam contextos mais familiarmente responsáveis no sentido de proteger efetivamente a maternidade e a paternidade. E aqui, muitas vezes, se diz que quando se pretende ter um plano para a igualdade, é fundamental o compromisso do topo das organizações, etc. Eu acho que nós temos que ganhar o compromisso das chefias intermédias e isto passa também, inclusivamente, por formação que tem que ser dada na área, inclusivamente, dos direitos que existem no domínio da proteção da maternidade e da paternidade a estas mesmas chefias. Inclusivamente, o estudo que foi coordenado pela professora Karen Wall do ICS, portanto, o livro branco sobre os homens e a igualdade, diz claramente que muitos homens sentiram que foram penalizados por ter gozado a licença. Portanto, há cada vez mais homens que querem exercer os seus direitos como pais, há cada vez uma percepção maior do que gozar a licença quando os homens gozam a licença parental ou quando a partilham com a mãe, que há ganhos evidentes para o bem-estar da criança, para a própria relação de casal, para a igualdade entre mulheres e homens, mas o fator em que há alguma renitência tem a ver exatamente com as implicações que pode ter na carreira profissional. Nós precisamos de contextos familiarmente mais responsáveis e precisamos de outra coisa, não é? Nós estamos a pensar na meta de 2030, que é tentar conseguir que as licenças sejam de tempos iguais, já foi aqui referido noutros programas, para as mulheres e para os homens, e que sejam direitos exclusivos, não transferidos e pagos. Portanto,
nós
só
já
por
temos
aí.
Isso em parte na em lei. Parte. Não é?
É preciso tornar claramente tempos iguais.
Nós já temos isso em parte na nossa lei, portanto, nós temos uma licença de maternidade, que eu chamo a licença parental inicial, que só não é partilhável ou só não é passável para o pai nas primeiras 6 semanas, que são as semanas consideradas de recuperação física da mãe. Tudo o resto pode ser gozado pelo pai, isto é o que lá diz. E depois a licença parental é toda e ela não transferível, a licença parental. Neste momento já é, já é assim na União Europeia, demorou bastante tempo a ser, mas agora é. E em Portugal também é não transferível. Portanto, o pai tem uma licença parental e a mãe tem uma licença parental. O que nós não temos, e penso que é o que a Sara está aqui a dizer, é as chamadas cotas de licença, que é o que, por exemplo, os nórdicos têm. Portanto, a licença parental é muito mais dilatada, suponho, é 1 ano, por exemplo. Mas desse 1 ano, rigorosamente, 6 meses são para o pai e 6 meses são para a mãe.
Não transferíveis.
Não transferíveis. Isso nós, efetivamente, não temos ainda.
Mas temos que almejar.
Mas atenção, que estas licenças são licenças pagas e o que acontece é que, em Portugal, elas não são pagas. Qual é o problema? Mesmo que os pais queiram, como, em geral, o pai ganha mais que a mãe, a perda financeira de serem os pais a tirar essa licença é superior do que se for a mãe. E, portanto, naturalmente, as pessoas vivem do seu trabalho e isso vai perpetuar o estigma que já existe,
claro.
Não é? Por outro lado, a Sara tem absoluta razão, a Fita tem razão genericamente, mas tem absoluta razão em falar nos direitos dos pais, porque se a mãe tirar a licença parental, isso é normal. Se a mãe falta para levar o menino ao médico, isso é normal. Se a mãe falta para acompanhar na escola, é normal. Tudo isso significa que a mãe depois tem problemas dos tais absentismos que o pai não tem. Se o pai fizer isso tudo, o pai... Alguém pergunta, não tens uma mulher lá em casa? Essa criança não tem mãe? Houve um estudo feito há uns anos pela CIT, eu já não me lembro em que altura que foi, sobre as razões que os trabalhadores davam para as suas faltas. E aquilo era muito engraçado. Era as faltas das mulheres, era tive que levar o meu filho, tive que levar a minha mãe, porque nós agora temos que juntar a isto a questão dos idosos,
sim,
não é?
Sim, sim.
Pronto, não é só
as
crianças, é conciliação trabalho-família e não apenas conciliação trabalho-maternidade e paternidade. Portanto, as razões eram as reais, que levei a minha mãe ao médico, levei o meu filho ao hospital, tive que não sei o quê, não é? As faltas dos homens era tive que levar o carro à revisão, tive as justificações, tive uma luxação desportiva.
Mesmo quando têm que cuidar.
Preferem dizer que torceram o pé no futebol.
Portanto, porquê? Porque lá está, há uma cultura empresarial que é uma cultura que é menos tolerante para os pais que queiram exercer os seus direitos de paternidade do que para as mães que queiram exercer os seus direitos de maternidade.
Sim.
E por isso os pais e os direitos dos pais,
aliás,
estão aqui sempre em causa.
É preocupante que 25% dos pais não goza licença inicial ou obrigatória.
Obrigatória. Sim, mas hoje é 25% e já foi muito mais.
Claro,
desde que ela foi tornada obrigatória que é paga.
A utilização neste momento, penso que
60% ou 70%.
Se juntarmos a isto os problemas demográficos e de natalidade que o nosso país tem, então estamos de facto perante um problema de grande
gravíssimo
mesmo. Ou seja, mas isto também leva-nos ao tipo de emprego que temos. O que é que leva a que haja um menor número de crianças de nascimentos? E lá vamos ter a qualidade do emprego e aos rendimentos, porque as opções, ainda antes de exercer os direitos, as opções de ter ou não ter filhos têm muito a ver com a qualidade do emprego que se tem ou não tem. E depois o exercício dos direitos de maternidade e paternidade choca com estas questões todas que aqui foram referidas. E aqui temos uma questão também curiosa sobre os horários flexíveis, que é dos problemas grandes que temos aí no mundo do trabalho hoje também. E em tempos de pandemia, agravados por diversos fatores, nomeadamente de redução de trabalhadores no ativo, situações de teletrabalho e trabalho presencial, etc. Cresceu exponencialmente nos últimos anos os processos que chegam à CIT por intenção paternal de recusa de atribuição de horário flexível a mães e a pais com filhos até 12 anos. cresceu porque houve mais exercício do direito pelos pais e também cresceu o número de intenções de recusa. Porque é que as entidades patronais, que até têm boas práticas, algumas, responsabilidade social, códigos de boa conduta, etc., porque é que há esta intenção tão grande de recusar horários flexíveis para que os pais e as mães consigam conciliar o trabalho com o horário da creche, com os transportes, com tudo isso? Porque muitas vezes alegam que não têm número de trabalhadores suficiente. Porque os horários não são compatíveis. Então, se não há número de trabalhadores suficientes e nós caminhamos neste momento então atual para um crescimento do desemprego, porque é que não se trabalha numa área fundamental que são os horários de trabalho? A redução do período normal de trabalho. Nós cada vez trabalhamos mais horas em várias profissões e isto dificulta toda a conciliação e todo o exercício dos direitos de maternidade e paternidade. Uhum. Mas também é importante ver que anualmente dos quase 400 processos, não, mais, até mais processos que a CIT, 600 e tal processos que a CIT tem anualmente, mais de 80% são mulheres e são favoráveis aos pedidos dos trabalhadores. Sim, sim. Ou seja, não existem, de facto, razões objetivas que obstaculizem a atribuição daqueles horários.
É por isso que me permite que nós também devemos olhar para isto de uma perspectiva que é a da necessária feminização da gestão das empresas.
Se isso alterasse o pensamento...
Sim. Nós hoje temos uns números, um bocadinho, passa a expressão, vergonhosos, não é? Relativamente às mulheres nos cargos de gestão. E só não são tão vergonhosos em 2020, porque em 2017 houve uma lei que obrigou a imposição de cotas apenas para as empresas cotadas. Mas, em todo o caso, uma gestão pouco feminizada, se calhar é, até por razões sociológicas, menos sensível a esta matéria da conciliação.
Será?
É
menos será?
Eu acho que
deveria
não,
ser.
Sabe porquê que acho que é? Eu sou jurista, portanto gosto dos argumentos, mas meu pai era biólogo e sempre me dizia quando discutíamos que, menina, contra factos não há argumentos. E, na verdade, os factos comprovam bem isto. Os países, sobretudo Norte da Europa, que já instituíram cotas, por exemplo, sim, há mais tempo, para... os cargos de FIA, para as promoções, sim, para a gestão, diretamente. São países que têm muito melhores práticas de conciliação.
Mas não têm só isso.
Mas ajuda.
Se tiver leis e se tiver políticas públicas que ajudem. E também os países nórdicos são caracterizados por ter, pelo menos até há poucos anos, ainda tinham, hoje já estão em perda, mas por terem boas políticas públicas. Políticas de serviços públicos.
Mas começaram por ter e têm hoje leis imperativas.
Homens ou mulheres, independentemente de serem de um ou outro, todos devem ter acesso aos cargos de decisão.
Claro.
Mas só facto de ser mulher no cargo de decisão, para nós, o conhecimento que temos da realidade, só por si, não nos faz concluir que haverá uma política de gestão mais atenta e mais cumpridora dos direitos das próprias mulheres.
Mas,
entretanto, o acesso aos cargos de gestão resolve, de facto, um problema de um número de mulheres reduzido em relação ao grande número que estamos aqui a falar, mais geral.
Com certeza.
Mas que podem tomar decisões.
Podem, e é isso que se espera. Se assim não o fizerem, sim, então parece que não
e
fica...
Planos para a igualdade.
Em relação às questões da conciliação e da parentalidade, também foi visível, por exemplo, os dois setores, só dar este exemplo, os dois setores que mais recorreram, hoje não tão fortes já em relação a um deles, a horários flexíveis foram dois. O setor da saúde, enfermeiras, a maioria são enfermeiras, mulheres, e o setor do comércio, também a maioria, mulheres. Naqueles anos em que os enfermeiros deixaram de ter as 35 horas semanais e passaram a ter 40, alargou, uhum, que há uns anos atrás, em governos anteriores, aumentou significativamente o pedido de horários flexíveis. Porquê? Porque havia uma organização de vida com um tipo de horário semanal e passou a haver outro. Assim que retomaram as 35 horas, imediatamente os pedidos reduziram. Ou seja, uma das formas, eu até diria, a melhor forma de conciliar o trabalho com a família é reduzindo o horário semanal de trabalho. E neste momento, a par com a precariedade que está a aumentar, aumenta a prestação, o horário real de prestação de trabalho. E isto vai... tem a ver com os temas que já falámos, quer com a parte dos salários, quer com a parte da natalidade, da maternidade, paternidade, põe tudo em causa, porque a desorganização da vida das pessoas no plano familiar e pessoal, independentemente do tipo de famílias, desorganiza e impede muitas vezes o exercício dos direitos.
Então, vamos falar um bocadinho sobre essa questão da divisão entre o público e o privado, portanto, a vida profissional e vida familiar é apontada em todos os estudos como a razão principal da divisão desigual de trabalho entre homens e mulheres, ou porque o tempo despendido num determinado papel, por exemplo, o trabalho, pode tornar impossível a participação em outras atividades, como a família, ou porque o esforço excessivo de um papel vai afetar o desempenho deste outro papel, por exemplo, seja trabalho, seja família, ou porque as características do trabalho em si são, por vezes, incompatíveis com o outro lado, o lado da família e vice-versa. Que mecanismos existem para dar a volta a isto?
A solução para a conciliação é a redução do horário de trabalho sem perda salarial. Porque também noutros países fizeram algumas experiências sobre o trabalho a tempo parcial para se ter mais tempo para a vida social, pessoal, familiar. No nosso país, com os baixos salários que nós temos, e somos um dos países da Europa que mais horas trabalha, essa situação não é a solução.
Esta deve ser, sem dúvida, aquilo que nós devemos aspirar, não é? A redução do horário de trabalho, porque isso implicaria a redução do horário de trabalho para as mulheres e para os homens. Sempre que nós estamos a falar de incentivar flexibilidade de tempo de trabalho, ou trabalho a tempo parcial, ou o que seja, como a organização social tem ainda uma marca de género fortíssima, o que acontece é que quando nós incentivamos a flexibilidade de tempo de trabalho, os papéis de género não se modernizam, acentua-se a divisão entre quem é o principal provedor do sustento material e quem é que tem que assegurar as funções relativas ao cuidar.
Eu costumo dizer que nós estaremos mais próximos da igualdade entre mulheres e homens no trabalho e no emprego, no dia em que o primeiro pai for despedido em Portugal por não ter gozado ou por querer gozar uma licença de maternidade na parte que lhe compete. Eu não conheço nenhum caso. Pode ser que já haja.
Temos, agora têm recentes despedimentos coletivos neste período de pandemia, em outubro, a inclusão de grávidas, puérperas, lactantes e trabalhadores em gozo de licença parental no despedimento coletivo. Uhum. E que se conseguiu evitar, impedir, porque todo o processo acabou por ser favorável aos trabalhadores, eles e
Ora,
elas não bem. Foram despedidos. Uhum. Temos vários.
Ora, ainda bem. Não diretamente, não é a mesma coisa?
Sim.
Não diretamente. Mas isso também contribui para aquilo que eu estou
mas
a dizer.
Mas falta despedimento coletivo, e também falta de despedimentos individuais.
Sim, é isso que
por extensão de posto de trabalho e outros, e que têm a ver com grávidas, puérperas e lactantes e trabalhadores em licença parental, em alguns casos chegam ao nosso conhecimento e à CIT.
Uhum. Eu estou perfeitamente de acordo que é preciso reforçar os direitos dos homens pais e por aí parte da discriminação laboral contra as mulheres também ficaria atenuada. E esta questão é fundamental, porque se Portugal tem uma taxa, por exemplo, de cobertura de infraestruturas de apoio às crianças entre os 0 e os 3 anos, que ronda os 50%, há assimetrias profundas no país, ou seja, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, há cerca de 18 concelhos onde não chega a 30% de taxa de cobertura, e na área metropolitana do Porto também há grandes dificuldades. Portanto, nas zonas onde, de facto, possivelmente as famílias, também não se pode contar tanto com a família alargada, há uma escassez de infraestruturas de apoio. Já para não falar de infraestruturas de apoio de qualidade para pessoas mais idosas, isso é fundamental, porque nós também estamos, deste ponto de vista, até a atenuar as desigualdades sociais e económicas. Porque as famílias mais necessitadas ou mais carenciadas estão no mercado de trabalho, e nós temos também uma percentagem muito elevada de mulheres que estão à frente de famílias monoparentais, e portanto, se não há infraestruturas de apoio à família, creches de qualidade e a preços acessíveis, as crianças vão ficar em soluções muitas vezes precárias, não é?
Mas isso é bastante interessante,
portanto,
porque
investir em infraestruturas que permitam desenvolvimento socioeducativo adequado para todas e para todos é fundamental do ponto de vista de uma sociedade socialmente mais justa.
Mas há quem se, de alguma maneira, oponha a esta hipótese, não necessariamente da creche, mas há quem defenda que deve haver uma divisão clara entre a esfera do trabalho e a esfera privada. Ou seja, a empresa não deve intrometer-se nestes assuntos porque, no fundo, podem ser encaradas como tentativas de controlar o comportamento das pessoas. Eu já vou dar um exemplo. Porque as coisas às vezes são vendidas como sendo uma regalia, mas do outro lado da moeda pode estar uma expectativa por parte da empresa que aquela pessoa fique mais disponível para trabalhar. Um estudo apresentava aqui o caso de uma empresa tecnológica em Portugal que oferece serviços como arranjo de roupa, calçado, limpeza, obras e reparações, lavagem do automóvel, takeaway, veterinário, canil, serviço de florista, fotografia.
Qual é essa empresa bilhetes... que é para irmos para lá?
Qual é o salário? Queremos... Eu dispenso.
Qual é o salário? Qual é o salário?
Pois, salários não. Portanto, a investigadora perguntava: haverá para estes trabalhadores uma vida pessoal para além das fronteiras da empresa? A empresa quer que as pessoas se sintam tão bem lá dentro, que também vai um bocadinho para além.
Económico, não é? Agora, vou-lhe dar um exemplo muito prático também de uma empresa portuguesa. Essa empresa caracteriza-se, ao contrário da maioria das empresas do mesmo setor, por ter uma predominância de mulheres nos cargos de gestão de topo. Estou a falar de diretores, diretores intermédias, etc. Não estou a falar de administração, estou a falar de cargos de gestão de topo. É uma empresa classicíssima em Portugal. E elas estão lá. São 50% ou 60%, que é uma coisa estranha. Uma coisa estranha. Qual é um traço distintivo dessa empresa? Tem, quase desde a sua fundação, desde há muito tempo, uma creche. A creche serviu, durante esse tempo, como um potencial de captação ou de manutenção da força de trabalho feminina, que, portanto, fez a sua carreira ali. E isso, a prazo, potenciou este resultado que hoje temos. Portanto, esta é uma medida simples.
Essa medida é muito diferente daquelas que...
Sim, sim, esta
que
é bem mais...
Por isso é que...
Portanto,
isso
eu queria vir aqui tentar perceber onde é que qual é o limite entre as ditas regalias e o que é justo do ponto de vista mais social.
Muitas empresas têm avançado com esse tipo de medidas que eu até encaro, enfim, que possam ser medidas de responsabilidade social, desde que os tempos para a família e para a vida pessoal sejam respeitados. Portanto, eu não tenho nada contra essas medidas, desde que o respeito pela vida familiar sucede e pela vida pessoal. Agora, essas medidas são medidas de responsabilidade social ou promovem o bem-estar. Elas não têm nada de transformador do ponto de vista daquilo que Rosário acabou de dizer. Que impacto é que isso tem efetivamente na conciliação ou mesmo na construção de uma maior igualdade entre mulheres e homens dentro da organização?
Tem, Sara,
essa tem, não. Eu estou a dizer, aquelas é que
porque
não.
Aqui as que não eu sugeri, não, que a empresa oferece.
Isso
portanto,
é
dá
preciso,
jeito de ter um veterinário ali ao
sim,
pé,
claro.
Mas pronto.
É preciso mais facilitadoras, não é?
Facilita a vida.
Isso é no sentido da responsabilidade social e da promoção do bem-estar, desde que, obviamente, a vida familiar fique absolutamente respeitada. Agora, medidas de conciliação não são propriamente, não é? Portanto, acho que nós temos que ser mais criteriosas quando pensamos em medidas de conciliação. Eu ainda há pouco tempo também via num plano para a igualdade entre mulheres e homens que a empresa facilita, tem uma máquina ATM nas instalações ou permite uma ementa vegetariana, não é? Portanto, obviamente que isso é interessante, é bom, é uma boa prática, mas num plano para a igualdade nós precisamos de medidas de conciliação e medidas para a igualdade em geral que sejam verdadeiramente transformadoras e permitam efetivar a igualdade entre mulheres e homens.
Concordo. Isto remete-nos para a questão do que é que nós entendemos hoje, mesmo com alterações que se estão a operar no mundo do trabalho, por ser um emprego de qualidade. O que é que se entende por emprego de qualidade? E esta é a questão de fundo. Se calhar temos aqui visões diferentes, as profissões são diferentes, as formas, os meios de trabalho são diferentes. Mas, para nós, um emprego de qualidade tem que passar, para nós sindicatos, por um salário que seja justo e digno, uma profissão e funções e progressão de carreira adequadas, remete-nos para a contratação coletiva, e um horário de trabalho. No nosso país, o máximo são 40 horas, mas devíamos caminhar mesmo para a redução do período normal de trabalho para resolver muitos problemas que aqui estão. A partir daqui, há outras medidas complementares que existem a diversas empresas, fruto da negociação, fruto da evolução das próprias empresas, porque consideraram, por exemplo, em relação à assistência na saúde, algumas empresas maiores têm sistemas de seguros de saúde e de apoio à saúde. porque elas também entenderam que preservar a saúde e poder ter serviços médicos de atendimento dentro das fábricas até reduz o absentismo para outras consultas externas e outros serviços. Portanto, as empresas, quando investem, vão daí também recuperar. Agora, há outras multinacionais, particularmente americanas, que têm essa característica que a Sara nos colocou. Até têm ginásios, têm cozinha. Agora passaram muitos trabalhadores para teletrabalho. Acabou tudo. E, de facto, causa algum bem-estar. Mas lá está, há a tentativa sempre para que o trabalho se prolongue para além do horário.
Nossas empresas têm uma cultura muito extensiva.
Prolonga-se.
E para a conciliação problema.
E se nós pensarmos que se está lá tudo, não é preciso sair dali, o problema da conciliação estaria resolvido à partida. Não é novo. Antes do 25 de Abril, diversos grupos económicos grandes tinham até situação de colocar os bairros operários nas imediações das fábricas e bairros completos, com o supermercado, com a igreja, com o campo da bola. Ou seja, a vida dos trabalhadores circunscrevia-se...
Como já podem ter tudo isso com o trabalhador em casa...
Lá estão outros desafios. Exatamente.
Mas
isto levanta esta questão. Já não é preciso construir, entra-se na casa do trabalhador.
Exato. Já vamos à questão da pandemia, mas antes disso eu gostava de ver a questão do assédio laboral. Talvez o último caso mais conhecido é o da trabalhadora da Corticeira, que conseguiu recuperar o seu posto de trabalho. São muito comuns estes casos em Portugal. Como é que eles acontecem? Afetam mais mulheres?
Os estudos comprovam que sim, e o conhecimento que temos também. É mais uma forma, entendemos que o assédio é uma forma de violência, de facto, nos locais de trabalho. São mulheres a maior parte dos casos, mas, e segundo um estudo da doutora Anália Torres, também se comprova assim. Mas, tendencialmente, também surgem cada vez maior número de homens. Agora, houve um caso recente da PT, que foi condenada também por causa de um trabalhador que esteve durante 2 anos sem quaisquer tarefas profissionais, na chamada Sala dos Esquecidos, grandes empresas que também acontece problemas tão grandes quanto estes. O assédio é proibido, tal como a discriminação salarial também não deveria existir. O assédio é proibido pela lei no nosso país.
Sim, sim.
E de lei, há aqui quem sabe falar melhor que eu. É proibido, mas acontece. Identificar situações de assédio ainda é um caminho que estamos a trilhar. Há cada vez mais casos, mulheres. Esta mulher, a Cristina Tavares, tem aqui um papel muito grande. Porquê? Porque foi uma mulher com o seu sindicato, assumiu desde a primeira hora uma grande coragem em enfrentar este problema. E o tratamento também pela parte do sindicato e pelo advogado do sindicato, contencioso. E alguma exposição pública que o caso tomou, e não só, todos os passos que foram dados no sentido de provar, e a própria ACT foi parte junta neste processo, de provar que estava ali um comportamento inaceitável, foram essenciais. E ainda não terminou este processo. A trabalhadora foi reintegrada, a indenização que foi dada tem a ver com esse processo que a ACT também tomou, porque a empresa também reagiu mal à inspeção de trabalho. E agora ainda continua a correr o processo, o verdadeiro processo por assédio. Os efeitos graves na saúde desta mulher, o que surtiu na sua própria vida pessoal e familiar, e os efeitos que teve negativos, ainda estão por apurar. E, aliás, não é por acaso que a OIT, ao comemorar os seus 100 anos, publica uma convenção contra a violência e o assédio no trabalho. Isto foi em 2019, junho. Uhum. Uma convenção que ainda está por ser ratificada por Portugal. E também não é por acaso que Portugal foi um dos poucos países que não respondeu aos questionários prévios à audição dos Estados-membros sobre esta matéria. Porquê? Por falta de elementos que tínhamos e temos no nosso país. O único estudo que conhecemos é este 2016 da equipa da doutora Anália Torres, e não conhecemos mais estudo nenhum no nosso país.
Há 3 temas que eu quero tocar antes de terminarmos, que o tempo avança, o tempo urge. É a questão das doenças profissionais, a questão dos efeitos da pandemia, da Covid-19, e finalmente os planos para a igualdade relativos a 2021, que têm que ser apresentados, deadline final esta semana. Começamos, se calhar, pela pandemia, e se pergunto-lhe assim, Sara, que impacto é que a pandemia da Covid-19 vai ter no mercado de trabalho? Portanto, nós já sabemos que quando há crises, elas são sempre mais fortes junto dos grupos que têm mais dificuldades, no caso, uhum, as mulheres. Eu sei que se calhar é um bocadinho ainda cedo para falar, mas tem já algum dado que possa, de alguma forma, mostrar que efeitos é que isto terá a longo prazo para as mulheres?
Os efeitos serão efeitos bastante preocupantes. Nós ainda não temos dados estatísticos que permitam apurar exatamente isso. O que sabemos é que vai inverter o que nós estávamos a verificar do ponto de vista dos indicadores do mercado de trabalho. Tivemos indicadores, toda a gente sabe, muito negativos em 2012, 2013 e 2014. A taxa de emprego das mulheres desceu consideravelmente e a dos homens também. Aliás, aproximou-se precisamente porque a dos homens também caiu abruptamente, com o desemprego a disparar, mas nessa crise os primeiros setores a sofrerem foram os setores tradicionalmente masculinos, portanto a construção, a indústria onde os homens estão particularmente sobre-representados, o comércio, o automóvel. Portanto, aí, digamos que num primeiro momento, até se falou numa meme session, numa recessão que estava a ter um impacto muito visível no caso dos homens, esta, ao contrário, o seu impacto é em setores onde as mulheres estão particularmente sobre-representadas. Toda a gente agora fala do caso, não é, da restauração, e nesse ramo alimentar da restauração, mais de cerca de 2/3 da população empregada é do sexo feminino. É um setor onde, precisamente retomando aqui o conceito da qualidade do emprego, onde a precariedade é relativamente elevada e, portanto, onde os contratos que estavam para findar, muito possivelmente, não vão ser terminados, e onde o efeito do layoff, uma vez terminado o layoff e terminado o período que estava estipulado em que não podia haver despedimentos coletivos, portanto receamos que de facto o emprego das mulheres se contraia, o desemprego aumente, para lá de todas as consequências que a pandemia também teve do ponto de vista de aumentar o trabalho não pago para as mulheres. Portanto, em geral, as mulheres trabalham mais 1 hora e 45 minutos por dia em tarefas domésticas e relativas ao cuidar e, portanto, estima-se que claramente durante este período esse tempo em trabalho não pago tenha aumentado. Para lá de que, obviamente, além das mulheres estarem na frente dos setores que estão a ser particularmente atingidos, estão também na frente do combate à pandemia, o que remete para uma questão que queria exatamente tratar, que é a grande intensidade de trabalho que as mulheres no setor da saúde e no setor dos cuidados estão exatamente a sofrer, para lá, obviamente, de condições de grande stress e depressão psicológica a que também estão sujeitas. Por isso, há pouco se falava na necessidade de valorizar e dignificar a economia do cuidado. Aliás, a OIT também no seu centenário disse que se nós temos que pensar numa economia digital e numa economia verde como setores estratégicos, não podemos esquecer a economia do cuidado, e agora ficou efetivamente tão evidente, e há aqui, é preciso dignificar e valorizar as profissões, as carreiras, os salários destas pessoas, sobretudo profissões muito feminizadas que estão na frente do combate, pois, à pandemia.
A questão das doenças profissionais, isso é muito interessante porque é bastante invisível. Há a questão da saúde mental, que as mulheres é um dos grupos mais afetados, e há também as questões das lesões musculoesqueléticas, que são doenças que afetam maioritariamente mulheres trabalhadoras. Fátima, pode-me falar um bocadinho sobre isso? Sei que é um tema que a CGTP também está bastante atenta.
Sim, voltámos a fazer campanhas nesta matéria porque temos muito poucos dados estatísticos sobre doenças profissionais e em particular sobre as lesões musculoesqueléticas que afetam maioritariamente as mulheres. Por um estudo que foi feito de 2016 na Universidade do Porto, na Escola de Saúde Pública, detectava-se que 68% das mulheres tinham doenças profissionais certificadas, em especial lesões musculoesqueléticas, as chamadas tendinites e outras.
A famosa tendinite.
Exatamente. Nos anos 80 já tivemos uma campanha que levou a que a lista nacional de doenças profissionais incluísse as tendinites, por causa das indústrias elétricas e tecnológicas nas linhas de produção depressão, mas hoje temos novas doenças, não só lesões musculoesqueléticas, mas também stress laboral, temos que também tratá-lo no plano das doenças profissionais e as questões ligadas à exaustão física e as próprias doenças derivadas do assédio, mas não temos estatísticas no nosso país. Não temos um departamento de prevenção de riscos profissionais com meios humanos, materiais, precisam ter equipas médicas. A participação obrigatória, que é sempre feita por um médico, qualquer médico do trabalho ou médico de família, qualquer médico. A partir do momento em que entra a participação no departamento, até que muitas vezes o caso é resolvido, chega a demorar 2 anos. Portanto, isto é insuportável. Há pessoas que não conseguem já trabalhar com as dores que têm e depois, se temos profissões hoje cada vez mais tecnológicas, que trazem novos problemas, até o simples facto de se trabalhar com o rato do computador, se não for com o equipamento certo, porque há equipamento, se houver investimento que atenua os problemas da síndrome no túnel cárpico e outras, portanto, também aí tem que haver investimento das empresas nesse sentido e de todos, e práticas laborais e pausas e equipamento de trabalho ergonómico, que muitas vezes não há no teletrabalho, e são muitas profissões também de digitais. Portanto, tudo isto está a conduzir a novos problemas de saúde, que muitas vezes têm que ir para a baixa por doença profissional, enquanto aguardam que haja o reconhecimento da doença e se encontre o posto de trabalho compatível para as suas funções, mas tudo isso é um processo demasiado longo. Muitas vezes são problemas invisíveis, porque afetam determinados setores, secções ou até pessoas individualmente, e até esse reconhecimento ser feito para que haja, de facto, condições de um emprego de qualidade, demora demasiado tempo. Nós estamos a levantar este problema e a fazer levantamento através dos sindicatos nas várias regiões e em vários setores. Já não é só na indústria elétrica e eletrónica. É, por exemplo, no setor do comércio, na enfermagem. Hoje temos, em muitas IPSS, problemas enormes de coluna e não só, de mulheres que cuidam de idosos, particularmente o próprio levantamento do peso, se não houver equipamento ajustado para auxiliar esses movimentos. Portanto, as doenças profissionais acontecem geralmente por movimentos repetitivos, sem pausas, durante horas a fio, e aquilo que provoca um desgaste muito grande no organismo, particularmente em termos de lesões. O problema de saúde mais grave a nível da Europa são as lesões musculoesqueléticas, e o facto de passarmos um dia inteiro sentados e sentadas não alivia de maneira nenhuma a carga, aumenta muitos fatores de risco em relação às doenças profissionais.
Isto pode fazer parte dos planos para a igualdade, isto para introduzir o tema, porque as empresas têm até esta semana, portanto até dia 25 de novembro, para entregarem os planos para a igualdade relativos a 2021. Qual é a importância efetiva destes planos?
Estamos no princípio do caminho. Esses planos são uma decorrência daquele diploma de 2018. Portanto,
já fossem recomendados há muito tempo.
Já eram recomendados, mas, como eu disse há pouco, as políticas e as recomendações são pouco eficazes. Agora vão ser exigidos mesmo por força desta lei.
O que é que isso nos vai trazer na prática?
Eu sou uma defensora dos planos para a igualdade.
Sem dúvida.
Desde que eles, obviamente, sejam precedidos de um diagnóstico rigoroso, exaustivo, intensivo, que percorra todas as áreas relevantes da organização. E um diagnóstico deve passar por avaliar as políticas de recrutamento e de seleção, há ou não enviesamentos de género a esse nível. A avaliação de desempenho, aferir muito bem os critérios de avaliação de desempenho, são eles suficientemente objetivos e apertados, ou abrem espaço para uma dimensão mais subjetiva e de avaliação subjetiva e de apreciação que possa, por exemplo, abrir as portas à discriminação indireta, por exemplo, olhar para os mecanismos internos de progressão, avaliar os salários do ponto de vista quantitativo e qualitativo, portanto, fazendo também uma análise às componentes dos postos das funções, olhar para a organização do trabalho. E quando nós olhamos para a organização do trabalho, tem a ver com as políticas de conciliação trabalho-família, tem também a ver, por exemplo, com em que medida é que a organização do trabalho é uma organização que alivia até os problemas de saúde, sejam eles físicos ou psicológicos, por exemplo. Isto também tem uma dimensão de género, porque as mulheres estão muitas vezes muito mais a realizar tarefas monótonas e repetitivas do que os homens. Portanto, olhar também para a própria organização do trabalho, olhar para as questões da integridade das trabalhadoras e dos trabalhadores, do clima, há formas também de aferir exatamente como é que é o clima organizacional, tentar perceber se as licenças não estão a ser ser gozadas na sua plenitude pelos homens, designadamente a facultativa ou a possibilidade de partilha, o que é que a organização pode fazer. Portanto, o diagnóstico tem que ser um diagnóstico exaustivo, rigoroso, para que os planos possam ser planos com potencial transformador e que respondam às necessidades daquela organização. Portanto, se o diagnóstico for rigoroso e o plano estiver integrado numa estratégia para a igualdade, não pode ser um plano com medidas avulsas. Tem que ser um plano onde as medidas são coerentes. Por exemplo, se eu tenho uma medida que é incentivar os homens pais a partilhar a licença, certo? Eu tenho que ser coerente e ter outras medidas que vão suportar a implementação desta, não é? Eu tenho que garantir, por exemplo, que as FIAs intermédias têm a formação adequada, conhecem a legislação existente, que têm formação, inclusivamente, do ponto de vista sociocomportamental e percebem as questões dos estereótipos de género e a importância das masculinidades cuidadoras, e têm que ter uma organização do trabalho, como dizia a doutora Fátima Messias, uma organização do trabalho em que as equipas não estejam subdimensionadas e que permita exatamente que as pessoas se possam ausentar por razões familiares sem que isso penalize os outros trabalhadores ou as outras trabalhadoras, ficando ainda mais sobrecarregadas em termos de tempo de trabalho. Portanto, podem ser instrumentos transformadores das organizações e permitir promover a igualdade entre mulheres e homens. Disso eu não tenho dúvidas. Agora, os processos têm que ser estes, não é? Certinhos, um diagnóstico exaustivo e rigoroso. Há instrumentos que o permitem fazer e vamos ver, não é? Portanto, esta lei é uma lei ainda bastante, bastante recente e as organizações esperamos que venham a cumprir este requisito, que é novo do ponto de vista legal, mas é verdade que já há incentivos à adoção de planos para a igualdade, designadamente no setor público empresarial, desde 2007. 2008.
Não havia todo o um aspecto sancionatório ligado a uma norma imperativa que também ajuda
a
cumprir.
Mas não há sanções para a não existência de planos.
Não há sanções para a não existência de planos, mas há algumas consequências, não é? Portanto,
mas
tem
o ideal,
que ser
o
pela
ideal,
lei,
sim,
pela eu, lei imperativa. E a verdade é que os planos agora têm que existir e antes se existissem melhor.
E o ideal é
portanto,
que...
É diferente. Depois, se incorpora à cultura... Se depois passa a ser voluntário o esforço das organizações, é verdade que ainda
que seria,
bem.
Que seria o ideal, não é?
Que seria o ideal, claro. Mas a verdade é que, se for preciso impor, também convém que se imponha, e neste caso a lei impôs, e muito bem. Eu chamo a atenção, só se me permite só dizer uma coisa, relativamente aos efeitos da pandemia, uma vez que não tinha ainda falado sobre isto, só para referir que, para além dos aspectos do desemprego, poderem, de facto, afetar mais as mulheres, se forem os setores delas, passa a expressão, em que são maioritárias, os mais afetados, que é o que parece que está a acontecer. Também estas novas formas de trabalho, e designadamente o teletrabalho, tão generalizado, que já não é bem o teletrabalho que nós temos no Código, que é algo muito, muito mais amplo, também veio pôr mais em evidência as dificuldades de conciliação. Porque imagino-se agora toda a gente percebe que trabalhar em casa e cuidar dos filhos é muito difícil. Havia uma certa ideia de que as mulheres vão para casa e tal, têm mais facilidade de trabalhar porque estão em casa e cuidar dos filhos. E agora, como a generalidade, enfim, nas áreas possíveis, não é? A generalidade dos trabalhadores está em casa, incluindo os pais, de repente todos se aperceberam que era muito difícil fazer teletrabalho e cuidar dos filhos, sobretudo se forem crianças pequenas. E é muito difícil porque os empregadores acham que quem ia teletrabalhar, passa a expressão, ia um bocadinho descansado para casa e fazia umas coisas, não é? E agora não é assim. Trabalha muito, trabalha fora de horas, trabalha, está sempre conectado, como se diz, e vai fazendo,
sim,
está em melhores condições de saúde, porque ninguém vai lá ver se a sua cadeira é ergonómica ou não é ergonómica,
ou se
a ICT não vai lá. Portanto, e de facto também mostra a dificuldade da conciliação.
Tem uma marca de género fortíssima à vivência
muito
do
forte.
Teletrabalho, não é?
O teletrabalho deve ser voluntário, tal como está previsto na lei e não generalizado, porque isto vai trazer problemas às mulheres e aos homens também.
Todos,
filhos pequenos em casa, é impossível conciliar as duas coisas, nem se trata dos filhos, nem se trabalha com dignamente. Os planos para a igualdade são importantes se forem para além, acrescentarem aquilo que a lei já prevê. Sim. E se também forem propiciadores de se detectar as discriminações e as desigualdades que estão escondidas. Aquilo que conhecemos são mais medidas avulsas ou então uma simples igualização àquilo que a lei já prevê. Há que avançar muito mais nos planos para a igualdade, para que esta igualdade na vida se concretize. Deixava só uma notinha, mas nem tudo é mau e também há muitos caminhos. Se calhar não temos conhecimento, mas a maioria dos associados nos sindicatos da CGTP são mulheres, mais de 60%. O número de delegadas sindicais nos locais de trabalho também são mulheres. Há aqui uma característica que, de facto, há que evidenciar. As mulheres são, e vê-se nas lutas, nas greves...
Finalmente há uma coordenadora.
Há uma coordenadora,
exatamente.
As mulheres, de facto, são muito ativas na defesa dos seus direitos e elas têm dado, enquanto mulheres, um grande contributo para esta igualdade.
Fechamos então com este avanço, passamos ao bloco de notas, onde todas as semanas vamos pedir sugestões de coisas para ler, ver, ouvir, descobrir, relacionadas com o tema da semana. Fátima, comece consigo.
Neste momento que vivemos, acho que temos quase um compromisso com a cultura. Seja teatro, cinema, todas as formas de cultura, todo o tipo de espetáculos, nós devemos, como cidadãos e cidadãs, dar aqui um grande contributo para que a cultura não passe, e nela também temos muitas mulheres, que não passe muito mais tempo neste sufoco, nesta vida terrível que é não ter emprego, não ter salário, dada a precariedade que existe neste setor. Deixava só aqui uma nota em termos de teatro, é mais para Lisboa, mas até assinalando o desaparecimento físico há pouco tempo da Fernanda Lapa, sugeria uma peça de teatro que passa na Escola de Mulheres, que é O Punho, de Bernardo Santareno, e que tem também como principais, os principais papéis são duas mulheres, uma trabalhadora operária agrícola e a patroa, a latifundiária. E vem ao de cima que a luta das mulheres também tem por detrás uma luta de classes, que ela continua mesmo que em tempos modernos.
Rosário.
Bem, eu trouxe aqui duas coisas muito diferentes. Dentro do tema, eu trouxe aqui um estudo, um livro que faz parte da coleção de estudos da Associação Portuguesa de Direito do Trabalho, que justamente trata da igualdade nas relações de trabalho. E trata os temas, muitos dos temas que nós tivemos a ver aqui. A perspectiva é uma perspectiva ibérica, porque tem contributos de autores portugueses e autores espanhóis, e portanto trata de coisas tão diferentes como igualdade de género e trabalho, no sentido da inefetividade prática, trabalho 4.0, portanto trabalho digital e reflexos na igualdade de género, foi um tema que não tivemos tempo de tratar aqui, conciliação, assédio, etc. Portanto, é uma coisa recente, é uma edição de 2019, portanto tem também os dados mais atualizados sobre esta matéria. Chama-se mesmo A Igualdade nas Relações de Trabalho e é da Associação Portuguesa de Direito do Trabalho. O outro livro que eu trouxe é um livro icónico para mim, é um livro de uma grande feminista e chama-se Christa Wolf, é a Cassandra. A Cassandra é um livro extraordinário que se lê ou se relê muitas vezes só de um fogo, o meu está todo com mau aspecto, e a Cassandra é a história, obviamente, da sacerdotisa, não é? De Troia, filha do rei de Troia, que tem a maldição de profetizar e profetiza o futuro, e o futuro é a queda de Troia e portanto, o desmembramento de Troia. E ela profetiza a verdade e, portanto, como profetiza a verdade, ninguém acredita. É um livro profundamente feminino, é uma história no feminino que a mim me encanta sempre e que releio muitas vezes, e acho que todas as mulheres e os homens também devem gostar de ler.
Sara.
Bom, eu trouxe o último número da revista Faces de Eva, Estudos sobre a Mulher, é o número 43, acabou de sair, penso que o lançamento oficial ainda nem foi feito, e é um número que é dedicado à professora Manuela Silva. Tem, aliás, dois artigos de homenagem de dois colegas que conviveram muito com ela, e designadamente no Grupo Economia e Sociedade, Margarida Chagas Lopes e Carlos Farinha Rodrigues. E, portanto, a professora Manuela Silva foi aluna no ISEG, foi uma aluna brilhante, acabou a licenciatura em Economia com distinção, foi uma das mais notáveis professoras também do ISEG, e, portanto, a precursora dos estudos sobre a pobreza e, portanto, acreditando que a academia tinha um papel fundamental também em ajudar a construir uma sociedade socialmente mais justa. E foi também precursora dos estudos sobre as mulheres e designadamente nesta área do mercado de trabalho. Em 1983, lançava o livro O Emprego das Mulheres, a Mão Invisível da Discriminação Sexual no Emprego, e portanto demonstrando que a economia e o mercado de trabalho não são neutros do ponto de vista do género. E o meu colega, o Carlos Farinha Rodrigues, termina o seu artigo de homenagem de uma forma que eu, se me permitisse, são só 5 linhas. O principal legado que Manuela Silva nos deixa é um desafio para nos inquietarmos, para não baixar os braços, para continuar o seu combate por uma economia ao serviço das pessoas, que preserve a casa comum onde todos hoje habitamos e onde novas gerações irão habitar no futuro, e que assegure um desenvolvimento socioeconómico sustentado e inclusivo. E, portanto, era uma forma também de lhe prestar homenagem neste botequim. O outro foi um documento que foi elaborado para o centenário da OIT, é dedicado às mulheres e ao trabalho, e o documento diz mesmo que nós temos que começar a pensar em fazer business de maneira diferente, não é? E, portanto, apelando a um novo modelo de desenvolvimento económico e uma nova organização social, onde, mais uma vez, a economia do cuidado seja central, onde as mulheres possam ter um maior controlo sobre o tempo, onde o valor do seu trabalho seja um valor justamente atribuído, onde possam ter voz em todos os processos de tomada de decisão e onde a violência e o assédio não tenham lugar. Portanto, acho que é um documento bastante inspirador, ele também tem um lado programático e, portanto, terminava com ele.
A minha sugestão é um podcast, chama-se Casa Trabalho Casa, é feito por duas mulheres e fala sobre carreiras através de dicas para um percurso profissional equilibrado. Recentemente ganhou o prémio de melhor podcast de economia e negócios no Festival Pods 2020. São podcasts curtos, têm cerca de 10 minutos, com dicas muito práticas, por exemplo, como negociar uma oferta de emprego, como reduzir os níveis de stress, como preparar uma entrevista de emprego. É muito útil, ouve-se muito bem e é feito por duas mulheres. O Botequim fica por aqui. Agradeço a quem nos ouviu e às minhas convidadas por terem cá estado. O Botequim tem uma versão mais alargada que fica disponível nas plataformas de podcast e em tsf.pt. Para questões, notas ou sugestões, podem escrever para sara.rocha@tsf.pt. No apoio à pesquisa esteve o Rafael Sousa. A sonoplastia e os cuidados técnicos ficaram a cargo de Miguel Silva. Na próxima semana vamos falar sobre a mulher na ciência, aqui no Botequim, onde as mulheres tomam a palavra.